Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje nós trabalharemos Karl Jaspers. Karl Jaspers era médico de formação e um estudioso em filosofia. Também fez formação na área filosófica. Era professor na universidade em Heidelberg, na Alemanha. E o Karl Jaspers, como psiquiatra, era a área que ele atuou, ele tem a famosa obra de psicopatologia, inovando desde o método de atuação na área da psiquiatria até os conteúdos referentes a esses métodos. Por exemplo, ao fazer conversações com a teologia, ao fazer conversações com existencialismo. E o Jaspers teve muitos problemas relacionados ao país em que ele vivia, ao povo e às duas imensas guerras que ele acompanhou muito de perto. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, o Jaspers era professor da Universidade em Heidelberg e ele era casado com uma israelita, com a Gertrude Meyer era o nome dela. E ela, por ser de origem judaica, e aliás, ela era israelita e era uma mulher extremamente religiosa, e influenciou imensamente o trabalho do marido. A influência que ela teve sobre o trabalho de Jaspers se reproduz em vários livros que ele, estudos que ele fez, traz uma peculiaridade muito original à obra de Jaspers. Aliás, há muitas passagens sobre isso. Ele teve que fugir para salvar a vida da esposa. Ele passou por muitos problemas. Aliás, ele foi demitido da universidade com 50 e poucos anos, o afastaram sumariamente por conta disso. E ele teve inúmeros problemas, ficou sempre ao lado da esposa. E quando termina a guerra, a Segunda Guerra, Jaspers soube como poucos ler a alma de grande parte do povo alemão. Ele, que há muito já se colocara contra o nazismo, contra os horrores que se passavam, ainda que o Jaspers não tivesse uma dimensão de tudo o que estava acontecendo. Mas ele, quando termina, ele lança uma obra. Na verdade, são conferências. Esse livro que nós vamos ver hoje, A Questão da Culpa, de Karl Jaspers, A Alemanha e o Nazismo, são conferências. A publicação aqui no início diz: a partir de uma série de palestras sobre a situação espiritual da Alemanha, proferidas no inverno de 45 e 46, publica-se aqui o conteúdo das aulas que abordaram a questão da culpa. Heidelberg, abril de 1946. Ele coloca a dimensão que mostrava a alma ferida, magoada, machucada de milhões de alemães que participaram de algo que agora viria de várias maneiras à luz do dia. Ele então, com todo o estudo que tinha em filosofia, em psiquiatria, com a convivência peculiar que ele teve, porque ele viveu mais de um aspecto como alemão, mas também viu o lado dos judeus, por conta da esposa, da Gertrude. E Jaspers nos traz então aqui uma obra memorável, pela maneira como ele vai lidar com os elementos da culpa. Um verdadeiro tratado de psicoterapia nós veremos na nossa aula de hoje. O Mas eu não vou começar pelas páginas iniciais, eu vou começar pelo final. Quase 20 anos depois da publicação desta obra, em 1962, Jaspers faz um pós-fácio a ela. E esse pós-fácio traz alguns elementos relevantes para o entendimento da obra. Olhem o que ele vai colocar no pós-fácio, eu vou ler para os senhores. A chuva de pedra das acusações de culpa se abatia diariamente sobre nós, alemães. Aos soldados norte-americanos era proibido falar conosco, a não ser sobre questões oficiais. Só agora os crimes da Alemanha nacional-socialista ficaram evidentes para todo o povo. Eu também não sabia do planejamento e da dimensão daqueles crimes. Ao mesmo tempo, as agruras do dia a dia ficavam enormes para aqueles que permaneciam em casa, para os prisioneiros de guerra que agora eram transportados para todo lado e para os refugiados. Dominavam o desamparo e o silêncio, a raiva contida, ou por um curto período de tempo, também uma postura simples e abatida. Muitos tentavam tirar dos vencedores alguma vantagem para si. Além da lamúria, havia falta de consideração. A solidariedade na família em meio aos amigos era praticamente o único refúgio. O escrito deveria servir à autorreflexão para encontrar o caminho da dignidade ao se assumir o tipo de culpa claramente reconhecida. Esse é o pós-fácio, parte dele, que Jaspers escreve quase 20 anos depois da obra que vamos estudar agora. Culpa é um elemento que aparece volta e meia em nossos consultórios. De uma maneira muito ampla, apenas como um horizonte inicial, muitas vezes a culpa se expressa pela noção, pela impressão subjetiva que alguns têm de ter promovido um dano a alguém, a algo. Talvez não tenham conseguido reparar, talvez achem que devam reparar isso de alguma forma, não sabem se há conserto. Então, em alguns casos, isso se transforma em uma mágoa à pessoa, por ter feito um mal a alguém, a algo, por vezes a ela mesma. Mas essa maneira tão geral, tão disforme de se referir à culpa, de modo algum consegue sequer defini-la, dada a dimensão que ela toma. Pois Jaspers, nessa obra, vai nos trazer a questão da culpa que foi atribuída a um povo inteiro, por muitas culturas, por periódicos, às vezes por pessoas, muitas vezes de uma maneira panfletária, mas também a culpa que muitos sentiram pelo que havia acontecido, por não poderem ter feito melhor, por terem se enganado com o que estava acontecendo e outras coisas. Qual seria um tratamento filosófico para uma questão como essa? Qual seria um tratamento psicoterápico para uma questão como essa? É o que ele se propôs a fazer. Uma tarefa difícil. No entanto, ele contava com alguns trunfos para poder fazer isto. Primeiro, Jaspers é um dos primeiros terapeutas que traz o método biográfico. Ele fazia um exame, como a psiquiatria usa a anamnese, ele utilizava uma anamnese mais ampla, mais profunda, na forma de uma espécie de biografia. Ficou conhecido como método biográfico, que ele explorava como base para a clínica que ele faria. Outra coisa é essa conversação que ele consegue fazer com filosofia, medicina, teologia, de uma maneira muito profunda, diligente. Outro trunfo que ele tinha era o profundo conhecimento da cultura alemã. Como alemão que ele era, e estudioso da própria cultura, professor da Universidade de Heidelberg, Jaspers tinha uma grande fluência na cultura dele e teve a oportunidade rara de conviver com o drama que os israelitas estavam passando naquele país. Então, considerando esses aspectos, ele nos traz uma obra que se tornou um clássico e que serve de estudos não apenas para a filosofia clínica, mas para outras áreas que vão se ocupar de terapia e de filosofia. De antemão, eu quero convidar vocês que fazem filosofia clínica, e neste curso nós temos colegas de várias áreas, psicanálise, medicina, psicologia, pedagogia, filosofia. A todos vocês eu convido para uma reflexão inicial, que é a seguinte: como vocês trabalhariam a questão da culpa num contexto como este que Jaspers viveu, se fossem chamados? Neste momento, nosso país, o Brasil, atravessa problemas muito graves. Vários intelectuais que nas mídias, nesta semana vocês viram aí nas páginas amarelas uma entrevista com a Marina, que faz coro ao que muitos intelectuais estão colocando. Estão chamando a responsabilidade nossa para o que está acontecendo. Antes, as coisas eram polarizadas de tal forma que ficávamos de fora desta culpabilidade, desta responsabilidade. Eram os políticos que eram os maus, eram os políticos que eram os corruptos. Mas agora, muitos intelectuais estão chamando a atenção. Não estamos falando, talvez, de um povo corrupto? Da nossa corrupção diária, do dia a dia? Será que os políticos não são apenas a parte mais visível de um povo que se descaracterizou de suas raízes? Outros vão longe ainda. Dizem: não sei se foi descaracterizado ou se nós extrapolamos algo que já havia desde o Brasil Império, lá atrás. E essa discussão está ganhando fôlego. Muito do que o Jaspers coloca aqui sobre a culpa do povo alemão quanto ao que aconteceu na Segunda Guerra talvez sirva, guardadas as diferenciações que são imensas, talvez sirva alguma dessas palavras como inspiração para que trabalhemos alguns problemas que estamos vivendo aqui no nosso país. Pelo menos como uma ilustração. Jaspers começa a obra escrevendo: precisamos nos orientar espiritualmente uns em relação aos outros na Alemanha. Ainda não temos o chão comum. Tentamos nos encontrar. O que lhes apresento aqui cresceu a partir do diálogo, algo que nós todos, cada um em seu círculo, executamos. Cada um terá de lidar a seu modo com os pensamentos que exponho aqui. Não deverá simplesmente aceitá-los como válidos, mas ponderar. Porém, não deverá simplesmente refutar, mas experimentar, presentificar e examinar. Queremos aprender a falar uns com os outros. Aqui já surge uma das grandes características de Jaspers, que é o diálogo. E o diálogo para Jaspers não é concordância, não é atenuar premissas. O diálogo para Jaspers foi nesta obra e em muitas outras a arte de você poder se expressar com sinceridade, com autenticidade, e ouvir da mesma forma, com sinceridade e autenticidade, um outro que procurará fazer isso também. E é essa primeira premissa que ele vai colocar nesta obra dele. Para Jaspers, o que aconteceu na Alemanha não foi uma questão comportamental, portanto um psicologismo, não foi uma questão política, não foi uma questão moral, ainda que tenha muito desses ingredientes, ela foi muito maior. E ele vai elencar aqui desde fatores geográficos até fatores metafísicos para trabalhar essa dimensão da culpa. Por onde ele vai caminhar é o que vamos agora acompanhar muito de perto. E Aspers prossegue dizendo: precisamos restabelecer a disposição ao raciocínio. Por favor, grifem isso. Raciocínio. Ou seja, na filosofia clínica, se ele estivesse falando desde a filosofia clínica ou por ela, ele estaria frisando então o tópico 10, raciocínio, não é? Diria, vamos ter que trabalhar a partir do tópico raciocínio. É, ele fala que a partir da psiquiatria e da filosofia, então ele está falando lógica. Precisamos nos faltar de pensamentos lógicos. Parte disso é que não nos anestesiemos em meio a sentimentos de orgulho, de desespero, de indignação, de resistência, de vingança, de desprezo, mas que coloquemos esses sentimentos de lado e vejamos o que realmente. Para que não pareça que está nos levando por um racionalismo sem alma e sem a disposição humana, lembrem que ele fala desde um contexto de uma guerra que recém terminava, os fornos ainda estavam quentes quando ele escreve essas palavras. Corpos estavam sendo recolhidos, a Alemanha estava arrasada. Milhões de pessoas estavam na miséria, o país estava em ruínas. É esse o quadro que ele tem ao redor dele quando ele escreve essas palavras. É o orgulho nacional ferido de morte. Não é? Era imputado uma culpa de todas as partes. Lembra do tribunal de Nuremberg? Quer dizer, eram lavadas as culpas em praça pública. A coisa estava realmente... Era muito sério, muito grave. Talvez poucas vezes alemães tenham vivido algo tão profundo, tão devastador quanto isso que ele estava falando. Então, no meio disso tudo, ele diz: olha, precisamos afastar esses sentimentos que estão nos arruinando, turvando completamente os nossos discernimentos, e precisamos voltar. Voltar para onde? Para a racionalidade, para o raciocínio, para podermos conversar. Então é isso que ele propõe como terapeuta, como filósofo, para restituir uma base de diálogo. Okay? Outros terapeutas, outros pensadores, talvez tivessem apelado para outros lugares. Ele vai por aí, é por onde ele acha que precisamos iniciar. Agora vejam o que ele faz em seguida. Por isso, não fiquemos com raiva uns dos outros, mas tentemos encontrar o caminho juntos. A emoção depõe contra a verdade do falante. Mas, por favor, considerem que isso é o início do discurso dele. Em seguida, Jaspers vai trazer a emoção de volta. O coração, que ele considera imprescindível. Mas o coração vem após restituído o que é ponderado, o que é razoável. Aí sim o coração retorna. Ele mesmo vai colocar isso nas palavras dele logo adiante. Então ele diz: nesses diálogos, ninguém é juiz do outro. Todos são, ao mesmo tempo, réu e juiz. Por todos esses anos, ouvimos como foram desprezadas outras pessoas e não queremos dar continuidade a isso. Agora precisamos perguntar a nós mesmos se não estamos sucumbindo novamente a outro barulho. Se não estamos ficando presunçosos, se não estamos nos convencendo, nos concedendo uma legitimidade pelo simples fato de termos sobrevivido e de termos sofrido. Tenhamos claro o seguinte: o fato de vivermos e sobrevivermos não ocorre graças a nós. O fato de estarmos em novas situações, com novas chances, em meio a terrível destruição, não foi conquistado com esforço próprio. Nós não nos atribuamos uma legitimidade que não é nossa. Faz parte disso não apenas o trabalho da razão, mas, estimulado por ela, um trabalho do coração. Okay? Quer dizer, a razão vai à frente. E ela, restituindo a ordem geral das coisas, então o coração pode agora, cicatrizado ou em meio às cicatrizações, retornar. Vamos lá, vamos adiante. Precisamos ver as dificuldades nas situações e posturas divergentes das nossas próprias e aprender a compartilhá-las. Em linhas gerais, talvez nós alemães tenhamos em comum apenas coisas negativas. Pertencermos a um povo, de um Estado irremediavelmente derrotado, entregues à graça ou à desgraça dos vencedores, a falta de um chão comum que nos una a todos, a dispersão. Cada um essencialmente só tem respaldo de si mesmo, e ainda assim, enquanto indivíduo está desamparado. Comum a nós é a ausência de comunidade. O texto é muito bonito e muito amplo. Eu selecionei apenas algumas passagens que nos dão a ideia geral do que ele vai tratar. Uma vez que ele desce exemplos, ele desce explicações, e não há como lermos a obra inteira em uma aula, não é? Então eu seleciono os trechos. Bem, então agora ele vai diretamente à questão da culpa. Diretamente a ela. E Aspers vai fracionar a culpa em quatro grandes pedaços. Mas ao fracionar a culpa em quatro itens diferentes, ele nos adverte, dizendo, olhem, não imaginemos que com isso, então, nós estamos nos referindo a quatro elementos isolados, porque esses quatro elementos isolados só podem ser compreendidos na interação que eles têm entre eles. Vamos lá, vamos às palavras do autor. Ele escreve então, praticamente o mundo inteiro levanta acusação contra a Alemanha e contra os alemães. Nossa culpa é abordada com consternação, com horror, com ódio, com desprezo. Quer-se punição e retratação. Não somente os vencedores querem, mas também alguns dentre os emigrantes alemães, até mesmo pertencentes a países neutros que participam disso. Na Alemanha, há pessoas que reconhecem a culpa, incluindo a si próprias, e há muitas que se julgam livres de culpa, mas declaram outras culpadas. Parece óbvio esquivar-se da questão. Vivemos atualmente na miséria, e uma grande parte da nossa população em miséria tão grande, tão imediata, que parece ter ficado insensível a tais abordagens. Interessa-lhes o que diminui a miséria, o que traz trabalho, o que traz o pão, moradia, calor. O horizonte ficou estreito. Não se gosta de ouvir falar de culpa, de passado. A história mundial não é assunto meu. Simplesmente se quer parar de sofrer, sair da miséria, viver, mas não raciocinar. É esse o clima hoje. É como se depois de um sofrimento tão terrível, as pessoas devessem ser recompensadas ou consoladas, mas não como se além disso ainda ficassem carregadas de culpa. Para ele poder escrever isso, Jaspers precisou fazer uma penosa recíproca de inversão. Ele precisou ir ao padeiro na esquina, ao quitandeiro, ao colega professor da universidade, ao professor primário, ao enfermeiro. Ele precisou conversar com o jornaleiro e ele precisou fazer esse exercício existencial para poder ler o que se passava, que algumas pessoas haviam sofrido tanto, tanto com tudo, que você falar com culpa por elas terem feito qualquer coisa era inviável. elas não tinham como suportar sequer a ideia disso. Ou aqueles poucos ainda que suportavam não conseguiam refletir sobre isso. Há muitas obras, desde o cinema, literatura, que mostram como estava a Alemanha neste momento em que Jaspers escreve isso. Havia lugares em que, se você torcesse a torneira, não sairia água, não havia luz. Em muitos lugares havia uma ameaça iminente de peste, porque havia corpos soterrados por desabamentos de construções. Bombas que não tinham sido desativadas explodiam, podiam explodir a qualquer momento. Em escolas de crianças, a Alemanha vivia o caos. Há obras como Ovos da Serpente e outras obras de Ingmar Bergman e outros cineastas que mostram o que estava se passando na Alemanha. Em alguns lugares você comprava, tinha que levar um saco de dinheiro para conseguir alguma coisa. A inflação explodiu, o país estava arruinado. Então, que culpa é essa que ele está falando? Pessoas que passam por tamanha miséria sentem culpa? E Jaspers já estava tratando aqui uma outra ferida, se expressava de uma outra forma, talvez nem com este nome de culpa. Claro que viria em seguida o plano Marshall, que vocês viram, né? Que injetaria bilhões na Alemanha para reerguer o país e outras coisas. Que de fato, nós alemães, sem exceção, temos a obrigação de termos clareza na questão de nossa culpa e de retirarmos as devidas conclusões. Nossa dignidade humana nos obriga a isso. O que o mundo pensa sobre nós não nos pode ser indiferente, pois nos sabemos pertencentes à humanidade. Somos antes humanos e depois alemães. Mas é para nós ainda mais importante que a nossa própria vida, em miséria e dependência, só pode ter sua dignidade através da nossa honestidade perante nós mesmos. A culpa, antes de ser uma questão imposta pelos outros a nós, é uma questão de nós para nós mesmos. Jaspers estava aqui pregando como alguém sobe no púlpito e prega preceitos morais sobre ser bom, sobre ser mal, desvinculado? Não. Ele estava falando a um povo sobre a memória deste povo. Coisas que uma bomba não destrói, mas que pode deixar cheio com tantas fumaças que pode distrair a pessoa destas coisas. É sobre isso que ele está falando. Ele tenta resgatar, cicatrizar, orientar o povo dele, dizendo: ok, ninguém está negando o que está acontecendo, mas a maneira de caminharmos agora é, primeiro, precisamos ser honestos conosco, com o que aconteceu. O problema é nosso, não é o que os outros estão fazendo, é muito, muito ruim, mas precisamos nós arrumarmos as coisas aqui conosco. É sobre isso que ele está falando, como historiador, como filósofo, como médico destas pessoas. É o remédio que ele estava apresentando. Não era o único, mas era um remédio que ele achava importante naquele momento. Quatro conceitos sobre culpa. Então ele vai diferenciar a culpa. Primeiro a culpa criminal, depois a culpa política, depois a culpa moral. A culpa moral, ele explica, tenho responsabilidade pelas ações que sempre cometo enquanto indivíduo e a tenho por todas as minhas ações, inclusive pelas ações políticas, militares que eu executo. Ou seja, a culpa moral pertence ao indivíduo, ele dirige ao indivíduo, tá? E, por último, culpa metafísica. Quando ele entra abertamente na área filosófica. Vamos ver do que se trata a culpa metafísica. Existe uma solidariedade entre pessoas, enquanto pessoas, que torna cada um de nós responsável por toda incorreção e toda injustiça do mundo, especialmente por crimes que acontecem em sua presença ou que são do seu conhecimento. Se não faço o que posso para evitar isso, também tenho culpa. Se não dediquei minha vida a evitar o assassinato de outros, mas fiquei ali, sinto-me culpado de certa forma que não é compreensível do ponto de vista jurídico, nem político, nem moral. O fato de eu ainda estar vivo ao acontecer certa coisa deita-se sobre mim como uma culpa inextinguível, ou seja, a culpa metafísica ultrapassa esses elementos. Se Asper estivesse entre nós e visse o que se passa no nosso país, ele diria: somos culpados neste momento. Temos uma culpa metafísica, porque sabemos que há fome no Brasil, sabemos que há miséria no Brasil, sabemos que há uma absurda e desigual distribuição de renda entre nós. Alguns nem elite se acham, como já vimos em outras aulas. Ele diz: pois somos culpados. Essa culpa é uma culpa metafísica. Ela é inalienável, ela é histórica. E é sobre esse prisma que ele vai caminhar agora conosco. Vejam o que ele vai nos dizer. As diferenciações entre contextos, conceitos de culpa devem nos proteger da superficialidade, do falatório que gira em torno da culpa, em que tudo acaba sendo levado a um único nível. Por isso, todas essas diferenciações se transformam em engano quando não se tem consciência do quanto esses conceitos que foram diferenciados também estão relacionados entre si. Esta obra, quando Paul Ricoeur teve contato com ela, sabe o que ele expressou sobre ela? Vou ler para vocês. Este livro é um exemplo imponente de lucidez. Hannah Arendt foi outra que se encantou com os textos aqui contidos do Jaspers. Fazendo uma recíproca de inversão, enquanto eu estava lendo a obra e separando os trechos para nossa aula, me coloquei no lugar de alguns daqueles alemães, na medida em que isso é possível ser feito, em vários contextos, para tentar me aproximar do que poderiam ter sentido ao ter contato com isso. Acho que para muitos foi uma experiência libertadora. Observem como ele vai caminhar pelo elemento da culpa. Até agora vocês viram o que ele está propondo. Primeiro, vamos restituir o que é razoável, conversando, dialogando, um diálogo sincero, autêntico entre nós. Depois disso feito, vamos diferenciar então de que culpa estamos falando, né? Se a culpa é moral, se a culpa é metafísica, se a culpa é jurídica, se a culpa é política. Vamos ver. Elas vão se entrelaçar, mas há índices de especificidades. Agora ele vai nos dizer sobre as consequências da culpa. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. A culpa tem consequências externas para a existência, não importando se o atingido entende isso ou não. E tem consequências internas para a autoconfiança, quando, ao tomar consciência da culpa, eu me vejo de forma transparente. Então ele colocou, letra A, quando o crime encontra a sua punição. Depois, para a culpa política, há responsabilidade. Tá, então, primeiro, quando esse, que ele estava falando do crime que encontra a punição, ele está falando do juiz, né? Daquela questão da razão em que o juiz pune, decreta, tal, o sujeito cumpre. Depois, a culpa política, para essa ele diz a responsabilidade, não é? E como sua consequência, uma reparação, além da perda ou limitação dos poderes e direitos políticos. Vimos e temos visto isso também no Brasil recente. Depois, terceiro, a culpa moral. Bom, a culpa moral, o que acontece com ela? Qual é a consequência ao ter discernimento? A penitência, a renovação. E ele diz que isso se refere a um processo interno. Por último, a culpa metafísica. Qual é a consequência? Uma transformação da autoconfiança humana diante de Deus. Quebra-se o orgulho. Esta autotransformação por meio da ação interior pode levar a uma nova origem da vida ativa, mas associada a uma indelével consciência de culpa por meio da humildade que se coloca diante de Deus e que mergulha toda a ação em uma atmosfera em que a soberba se torna impossível. Aqui nós vemos a parte da forte influência que a Gertrude Meyer tinha sobre o marido, não é? Essa leitura judaico-cristã da presença metafísica na culpa. O Jaspers diz que existem problemas nesse caminho, e um deles é que pessoas violentas, muito violentas, só vão entender a ação da linguagem da violência, tanto quando causam, quanto como recebem, e procuram resolver as coisas desta forma. E aí ele diz, para esses o que se há de fazer? Não é? Eles estão vivendo de uma maneira tal que você oferecer instrumentos melhores de resolução é precário. Então, esses ele fala que já vivem suas questões. Então ele ultrapassa isso e diz assim, mas então quem vai julgar? E quem será julgado? Essa questão é pertinente porque alguns imaginam assim que, bom, se eu me culpo, então eu devo me julgar? Tudo será feito de mim para mim? Se eu me culpo, você pode me julgar? Você pode me absolver da minha culpa? Se você me culpa e eu aceito essa culpa, eu devo me libertar? Como isso vai funcionar? Vejam a complexidade da questão que ele vai descer agora. Quem julga? Quem é o julgado? Vamos ver como ele estrutura essa questão. Então ele diz assim, em meio à chuva de pedra das acusações, nós nos perguntamos quem julga quem? Uma acusação só faz sentido quando é determinada pelo ponto de vista e pelo seu objeto. E se por isso for limitada, e é clara, apenas quando se sabe quem é o acusador e quem é o acusado. Então ele coloca alguns pontos a respeito. O primeiro ponto é, estruturemos o sentido num primeiro momento a partir do fio condutor dos quatro tipos de culpa. O acusado ouve as acusações de fora, vindas do mundo, ou então de dentro, da própria alma. Vejam, nós estamos acompanhando um homem que ele estruturou o mundo desta forma, ele compreendia as coisas dessa maneira. Essa era a estrutura de pensamento dele. Ele estava procurando compreender o que se passava no contexto dele, e, portanto, estava definindo conforme o alcance da malha intelectiva dele. Para ele, é assim, ou virá de fora ou virá de dentro. Fim. Não é? Vocês são filósofos clínicos. Vocês podem dizer para ele, pode vir de nenhum lugar? E ele diria, não, de nenhum lugar não pode. Se a culpa veio de fora ou veio de dentro. Vendo, vocês podem dizer, isso pode ser uma formação reticular, uma consequência de outra ordem, ele diria não, ou vem de fora ou vem de dentro. Era uma, e para ele, isso não é simplesmente uma nomenclatura, é uma leitura com base historiográfica no contexto dele. Depois, segundo ele diz, a pergunta que se faz é, em que medida um coletivo pode ser julgado e em que medida pode-se julgar o indivíduo? Vamos ler a explicação, essa parte realmente ela é bem, muito importante para toda a obra. Ele diz assim, por crimes cometidos, nós só podemos punir o indivíduo, seja porque ele está sozinho, seja porque tem uma série de cúmplices, que cada um por si são chamados para prestar contas de acordo com a extensão de sua participação e, no mínimo, pelo mero pertencimento a esta associação. As junções de quadrilhas de ladrões, conspirações, que podem ser caracterizadas como criminosas. Neste caso, a mera afiliação é passível de punição. De qualquer modo, não faz sentido acusar um povo como um todo de ter cometido um crime. Criminoso é sempre apenas o indivíduo. Filosoficamente, uma postura dessa, claro, pode ser questionada. Pode ser questionada, sim. Não é? No regime democrático, o povo escolhe, o povo delibera e nós temos questões aqui filosóficas bastante graves, não é? Mas a maneira como o Jasper está se posicionando, como filósofo, ele foi um dos primeiros dentro do existencialismo na medicina a chamar a atenção para o indivíduo e não para o coletivo. Então a leitura que ele faz aqui segue muito este preceito. Ele diz, como é que eu vou julgar, por exemplo, um povo inteiro da Alemanha? Havia muitos alemães que eram contra o nazismo. Havia muitos alemães que procuraram salvar ciganos, índios, negros, judeus, árabes, do forno crematório, há muitos casos, vão aos milhões esses casos, não é uma exceção. Então nós vamos julgar o povo alemão? Ele disse, não, de forma alguma, como vai julgar o povo alemão? Você pode julgar um indivíduo, este sim, é a opinião dele, é como ele mostra. Imaginem os senhores, quantos alemães, ouvindo o rádio em casa, essa preleção dele, ouvindo uma aula ou lendo o texto depois, não se sentiram profundamente compreendidos. Porque disseram, o que este filósofo, o que este médico está dizendo é para mim. Eu estou dentro disso que ele está colocando. Não acho que todo o povo alemão tenha que ser julgado, mas que alguns indivíduos devem sim ser chamados à responsabilidade. E agora Jaspers começa a definir e orientar os problemas. Vamos acompanhá-lo. Também não faz sentido acusar moralmente um povo como um todo. Também não há caráter de um povo na medida em que cada um pertence a essa nação e tem um caráter. Certamente há elementos comuns na nossa língua, nos hábitos e nos costumes, na origem. Moralmente, somente se pode condenar o indivíduo. Nunca o coletivo. Um povo não pode ser transformado em um indivíduo. Um povo não pode sucumbir heroicamente, não pode ser criminoso, não pode agir a favor ou contra os costumes, mas apenas alguns indivíduos em seu meio. Um povo, como um todo, não pode ser culpado ou inocente, nem no sentido criminoso, nem no sentido político. Nesse caso, somente os cidadãos de um Estado são responsáveis, e nem no sentido moral. A avaliação categorizada como povo é sempre uma injustiça. Ela pressupõe uma falsa substanciação. Ela tem como consequência a perda da dignidade do homem como indivíduo. A culpa coletiva de um povo ou de um grupo em meio aos povos, portanto, não pode existir, além da responsabilidade política. nem como culpa criminal, nem como culpa moral ou metafísica. É preciso, aí ele coloca mais um item, existir o direito à acusação e à crítica. Quem tem o direito de julgar? Todo aquele que julga pode ser exposto à pergunta que indaga que autoridade ele tem, para que finalidade, por que motivo ele julga, em que situação ele e o julgado estão frente a frente. E a defesa a tudo isso, vocês já podem imaginar. A defesa é só o prolongamento dessas questões, é o aprofundamento delas. E tem uma questão além disso, que vocês como filósofos clínicos conhecem bem, que a defesa pode ser uma contra-acusação. Sim, pode. Não é algo que é muito familiar à nossa cultura, à nossa tradição. Como a defesa é uma contra-acusação? Parece um elemento hegeliano, e de fato estamos diante aqui dos elementos dialéticos, sem dúvida. Muitas vezes você, ao se defender, mostra de uma maneira que, de outra forma, às vezes não é possível, a natureza da agressão que é feita. Olhem, deixa eu mostrar para vocês exemplos assim. Vamos pegar um exemplo bastante bronco. E você vai à casa de um amigo seu, ok? Chega lá na casa desse amigo, a esposa dele está passando um creme sobre a pele. E há um hematoma muito grave ali. Um hematoma causado por espancamento. A maneira como essa esposa se defende do espancamento é passando um creme sobre a pele, sobre o hematoma. As lágrimas correm do rosto. E quando ela fala com você, ela diz: eu procuro compreender por que ele está fazendo isso. A maneira como ela está se defendendo pode servir aqui como, entre outras coisas, uma contra-acusação. Ok? Ele explica isso de uma outra forma, eu vou ler nas palavras dele. Ele indica atos dos outros que foram a causa concorrente para o surgimento da desgraça. Aponta atos semelhantes nos outros, que junto ao derrotado são tidos como crime, e o são. Identifica conexões mundiais gerais, que representam uma culpa conjunta. Ora, os senhores dirão: que culpa tem uma esposa ao ser espancada? Bem, a contra-acusação não quer dizer que ela é partícipe no sentido de se espancar. Mas vejam, quais são as possibilidades que ela teria? Poderia ir à polícia, apelar para a Lei Maria da Penha, poderia ali, você que está com ela, dizer o que está acontecendo e pedir a sua ajuda, poderia as autoridades sanitárias. Nós, como terapeutas, quantas vezes já fizemos isso para proteger crianças e famílias, não é? Para nós isso é rotina. Mas não deixa de ser uma contra-acusação, claro que sim, não é nesse sentido que é colocado. Eu vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar considerações, dúvidas e reflexões sobre o que vimos até aqui. Após as reflexões dos senhores, vamos prosseguir o nosso trabalho. Observem, quando nós mencionamos culpa, vocês viram o leque que foi aberto aqui com as conversações dos senhores e as reflexões. Por vezes, nós podemos promover movimentos para que, a partir da resposta do outro, advenha a culpa em nós. Um fenômeno, por vezes, fabricado, um fenômeno que entra na moeda de troca de algumas relações. Isso também pode acontecer, como uma das reflexões colocadas. Mas não é bem isso o que o Jaspers propõe. A culpa que ele propõe aqui é uma culpa datada. Ela tem um endereço de época, de contexto, de cultura, ela está bem localizada. É desta culpa que ele está falando. Não é uma culpa universal, não é uma culpa ontológica, não. Ela é circunscrita a um fenômeno. Então é disso que ele está tratando. Vamos ver agora quando ele fala das questões alemãs. Ele diz... só um pouquinho, a página aqui. Sim. A questão da culpa ganhou força pela acusação por parte dos vencedores e do mundo todo contra nós, alemães. Quando, no verão de 1945, esse cartaz que ele vai falar agora causou um impacto tão grande, ele dedica muitas páginas a isso que vem agora. Observem o que ele vai dizer. Quando no verão de 1945 os cartazes com imagens e relatos de Belzen apareciam nas cidades e nos vilarejos contendo também a frase decisiva, dois pontos, isso é culpa de vocês. Uma inquietação se apoderou das consciências, um horror tomou conta de muitos que de fato não sabiam daquilo. E então algo se rebelou. Quem é que está me acusando? Não há uma assinatura, nem um órgão. O cartaz parecia surgido de um espaço vazio. É uma característica humana em geral que o acusado, esteja ele sendo acusado com ou sem razão, busque se defender. Esse tipo de coisa começou a acontecer muito na Alemanha, na forma de cartazes com imagens, na forma de relatos que vinham pelo rádio, na forma de artigos e narrativas que os jornais despejavam. Subitamente algumas pessoas se depararam com isso e disseram, mas quem fez isso? Alguns não sabiam. Ignoravam completamente que algo assim pudesse estar em andamento. E estavam sendo acusados. Diziam, vocês fizeram. Mas hoje não é de modo algum como naquela época. A questão da culpa soa bem diferente de antigamente. Desta vez, a culpa pela guerra está evidente. Ele está se referindo às diferenciações que existiram entre a Primeira e a Segunda Guerra. Na Primeira houve envolvimento de alguns países, na Segunda Guerra houve de fato uma guerra mundial provocada pela Alemanha, né? Nas palavras dele. Aí ele fala, a Alemanha carrega a culpa pela guerra por meio do seu regime, que começou a guerra no momento escolhido por ele, enquanto todos os outros não queriam essa guerra. Dizer agora, a culpa é de vocês, hoje, significa muito mais do que a culpa pela guerra. Ou seja, as atrocidades que aconteceram por conta disso, né? É disso que ele está falando. A opinião mundial é importante para nós. No entanto, para nós é muito mais importante o modo como nós mesmos nos examinamos, como nos julgamos e como nos purificamos. Por favor, não entendam isso como uma soberba, ou como uma ironia, ou como uma presunção. Não é disso que ele está falando, não. Ele está falando num princípio filosófico, pessoal, subjetivo, no qual, independente do que os outros estão te dizendo, o que tu estás te dizendo? É nesse sentido que ele propõe a questão. Okay? E Asper está dizendo, bom, se os outros estão te culpando, te inocentando, mas o que tu estás fazendo aí contigo? Para ele, quem vai de fato ter esse parecer muitíssimo importante é de fato o que cada pessoa carrega na sua subjetividade, na sua individualidade, na sua singularidade. Então ele diz, aquelas acusações de fora não são mais assunto nosso. Por outro lado, as acusações internas que há 12 anos são ouvidas pelas almas alemãs, mais ou menos claras, pelo menos por alguns instantes, são a origem da nossa autoconsciência possível agora, através da qual, sejamos velhos, jovens, nos transformamos por nós mesmos. Precisamos esclarecer a questão da culpa alemã. Isso diz respeito a nós mesmos. Isso acontece independentemente das críticas que vêm de fora, por mais que possamos usá-las como espelho. Aquela frase, a culpa é de vocês, pode significar, dois pontos, vocês se responsabilizaram pelos atos do regime que vocês toleraram. Trata-se aqui da nossa culpa política. É culpa de vocês que, além disso, vocês tenham apoiado o regime e participado dele. Essa é a nossa culpa moral. É culpa de vocês o fato de ficarem ali sem agir enquanto os crimes eram cometidos. Esboça-se aqui uma culpa metafísica. Considero estas três frases verdadeiras, mas somente a primeira, sobre a responsabilidade política, pode ser dita realmente e é totalmente correta, ao passo que a segunda, a terceira, sobre a culpa moral e a metafísica com roubagem jurídica, tornam-se inverdades e afirmações grosseiras. Mas ele coloca outros elementos aqui sobre a culpa. Bem, quando ele vai diferenciar a culpa alemã, ele inicia pela questão da Primeira e da Segunda Guerra, que foram imensamente diferentes, não é? E como elas aconteceram, se reporta ao julgamento de Nuremberg e diz, não é o povo alemão, mas indivíduos alemães. Ele tá dizendo que a partir do julgamento de Nuremberg nós podemos considerar dois pontos cruciais. Primeiro é que não é o povo alemão, mas indivíduos alemães que estão sendo acusados de crimes. Basicamente, todos os líderes do regime nazista que estão diante do tribunal. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, os suspeitos não são acusados como um todo, mas devido a crimes específicos. Ou seja, Jaspers aqui coloca a dimensão humana. Quando você acusa uma pessoa, quando você culpabiliza, responsabiliza alguém, não é todo esse alguém que você está fazendo. É a parte desta pessoa que causou determinada questão. Delimitar isso é que é um dos problemas aí que agora vão entrar, não é? Então ele tá colocando isso, porque algumas pessoas, aliás, Levinas, que esteve em campos nazistas, também colocou isso. Não é? Ele disse, não podemos agora nos dizer aquela pessoa é um monstro, porque ele disse, ao fazer isso, o monstro sou eu. Quando eu digo que o outro, como eu posso dizer que uma pessoa, um ser humano inteiro é um monstro? Alguma coisa que ele fez, alguma coisa que eu discordo, ok. Então, e ainda assim, esse monstrinho localizado aí precisa ser peneirado de várias formas, né? Ele diz, então, nós alemães somos ouvintes nesse processo. Olhem que interessante como agora as coisas começam a se conformar de outra ordem. Os alemães, como um todo, são ouvintes de um processo no qual alguns alemães são acusados de certos elementos. E esses alguns alemães que são acusados desses elementos não são por inteiro esses alemães, mas a parte de cada um deles responsável pelo que aconteceu. Muitos alemães sentem-se ofendidos com esse processo, e esse sentimento é compreensível. Ele tem o mesmo motivo que, do outro lado, a acusação de todo o povo alemão pelo regime hitlerista e seus atos. Todo cidadão é corresponsável e coatingido por aquilo que o próprio Estado fez e sofre. Um Estado de criminosos é um fardo para o povo todo. De fato, Aqui há uma responsabilidade política dolorosa a ser assumida por nós. Precisamos experimentar a indignidade, desde que a responsabilidade política assim o exija. Experimentamos com isso nossa total impotência política e nossa exclusão como fator político. Senhores, palavras assim podem ter libertado e trazido o discernimento a milhares de pessoas que precisavam muito de uma explicação como esta. Muitos se beneficiaram. Outros, mesmo dentro dessa explicação, não tinham mais como vivê-la, dadas as feridas, as machucaduras. Quando se fala que o nazismo vitimou negros, judeus, árabes, ciganos e muitos outros, coloquem na lista e alemães, milhões de alemães foram alijados de suas dignidades, foram alijados de seus sonhos, de suas vidas, da paz, do amor, por conta disso. Alguns por engano, alguns por ter entrado nesse partido nacionalista, achando que ele resolveria problemas de trabalho, queriam outras coisas. Muitos não sabiam no que estava entrando. E quando entraram, as coisas já iam tão longe, de tal forma estavam graves, que eles não sabiam como sair. Não isenta, é claro que não isenta nenhum de nós disso. No entanto, considerem o esforço que está sendo feito aqui no sentido de compreensão. Se compreendermos de fato essas questões, talvez elas não se repitam. Talvez não se repitam, como tem se repetido em muitos lugares. Ele fala sobre a culpa moral e ele diz: todo alemão examina a si mesmo. Qual é a minha culpa? A questão da culpa em relação ao indivíduo, desde que ele mesmo se examine, é a que chamamos de culpa moral. É aqui que existem as maiores diferenças entre nós, alemães. Bom, dentro da culpa moral, quer dizer, quando uma pessoa, diante de um contexto desse, para e se examina e diz: qual é a minha culpa nisso que aconteceu? Qual é a culpa? Ele diz: a primeira, a vida dentro da máscara. Incontornável para aquele que queria sobreviver, carregava a culpa moral. Declarações falsas de lealdade diante de instâncias ameaçadoras como a Gestapo, gestos como a saudação hitlerista, participação em reuniões e muitos atos que traziam a aparência de estar ali presente. Quem de nós em algum momento não teria essa culpa na Alemanha? Alemães eram tirados de dentro de suas casas, levados a um escritório policial. Quando chegavam lá, alguns eram interrogados e nesse interrogatório era então dito a eles: você segue Hitler, você é contra Hitler, você é contra o Estado nacionalista. E dependendo da resposta, eles perdiam o emprego, perdiam a família, podiam acabar em campos nazistas por conta desses elementos. Prosseguindo a nossa aula, então tínhamos visto a vida dentro da máscara. Outro elemento sobre a culpa moral é, um segundo item é, quando é mais turbulenta para o momento da descoberta, é a culpa por meio de uma falsa consciência. Vou repetir. Mais turbulenta para o momento da descoberta é a culpa por meio de uma falsa consciência. Ele explica assim: não são poucos os jovens que acordam com a percepção assustadora: minha consciência me traiu. em que mais eu posso confiar agora? Eu acreditava estar me sacrificando pelo mais nobre dos objetivos e por querer o melhor. Todo aquele que assim despertar examinará a si mesmo e verificará onde havia culpa, na falta de clareza, no não querer ver ou no encerramento consciente do isolamento da própria vida em uma esfera decente, ele botou entre aspas. Milhões acreditaram nisso que ele está colocando aqui. Pessoas que, através de uma falsa, achando que estavam colaborando para um país melhor, naquele fechamento, não é, que o partido alemão da época pregava, acreditaram, não agiram com má fé. E quando viram no que estavam investindo suas energias, suas forças, seu trabalho, ele diz, essa é uma descoberta muito turbulenta de culpa para quem nisso investiu. Mas ele ainda coloca mais um item. Este é assim, a tolerância parcial ao nacional-socialismo, esse meio termo e o eventual alinhamento interno e a acomodação era uma culpa moral sem qualquer traço de tragicidade própria dos tipos anteriores de culpa. Mas também há algo de bom ali. Essa é a argumentação, né, que ele está dizendo. Essa disposição ao reconhecimento supostamente justo era disseminada entre nós. Por último, ele explica, alguns se entregaram à cômoda auto-ilusão. Eles mudariam aquele estado mau, o partido desapareceria de novo, no mais tardar com a morte do Führer. Agora era preciso estar ali presente para de dentro influenciar as coisas para o lado do bem. Eram essas as conversas típicas. Ou seja, alguns sabiam o que estava acontecendo. Não é? E entraram lá achando, bom, lá dentro a gente vai mudar as coisas, logo isso vai alterar tudo. É o que ele chama de uma autoilusão. Não sabiam o tamanho e a dimensão de todas essas coisas. Por último, o Jaspers coloca, há uma diferença entre os ativos e os passivos. Aqueles que tomam decisões políticas e as executam, os líderes e os propagandistas, são culpados. Se não se tornaram criminosos, eles mesmos assim têm uma culpa positivamente determinável por meio de sua atividade. Porém, cada um de nós tem culpa na medida em que permanece inativo. A culpa da passividade, ela é diferente. A impotência perdoa. Não se exige moralmente a morte efetiva. Platão achava óbvio esconder-se e sobreviver em tempos de desgraça e de situações desesperadoras. Mas a passividade sabe de sua culpa moral pelo fracasso oriundo da negligência, por não ter tomado toda e qualquer atitude possível de contra-ataque para proteger os ameaçados, para aliviar a injustiça. Por fim, a culpa metafísica. Esta é muito longa e eu resumi para a nossa conversação. Aqui, Jaspers chega ao sistema nervoso dessa questão. Okay? Vejam como ele coloca. A culpa metafísica é a falta de solidariedade absoluta com o ser humano. Vejam quantas pessoas hoje no nosso país, com diferenças gigantescas com tudo que ele está descrevendo aqui, mas poderia-se dizer que também vivem com esta culpa metafísica. Vamos ver como ele é a estrutura. Culpa metafísica com relação a milhões de pessoas sem escola, milhões de crianças sem atendimento médico, milhões de velhos jogados aí ao relento, milhões de sonhos destruídos no nosso país. Talvez muitos estejam vivendo essa culpa metafísica. Talvez nós estejamos nesta culpa metafísica. Ele diz assim: a culpa metafísica é a falta de solidariedade absoluta com o ser humano como tal. Ela permanece como uma reivindicação indelével, mesmo no ponto em que a exigência moralmente pertinente já cessou. Essa solidariedade foi ferida no momento em que estou presente quando acontece injustiça e crime. Não basta que eu arrisque minha vida com cuidado para evitar isso. Se isso acontece e eu estive presente e sobrevivi quando o outro foi morto, então dentro de mim há uma voz que me faz saber. Dois pontos. O fato de eu ainda estar vivo é culpa minha. Quando em novembro de 1938 as sinagogas estavam em chamas e pela primeira vez judeus foram deportados, diante desses crimes havia principalmente culpa moral e culpa política. As duas formas de culpa eram daqueles que ainda detinham o poder. Os generais estavam ali, em cada cidade. O comandante podia interferir quando aconteciam crimes, pois o soldado está ali para proteger a todos quando ocorrem crimes dessa dimensão, em que a polícia fracassa ou não tem como evitá-los. Mas eles não fizeram nada. Neste momento, eles abriram mão de antes gloriosa tradição moral do exército alemão. Não lhes dizia respeito. Eles tinham se desprendido da alma do povo alemão em benefício de um maquinário totalmente sustentado por regras próprias, que obedece a ordens. Em meio à nossa população, certamente muitos ficaram indignados, muitos profundamente tocados por um horror em que havia o pressentimento da desgraça vindoura, mas muitos outros mantinham suas atividades sem interrupção, sua vida social e suas diversões, como se nada tivesse acontecido. Isso é culpa moral. Contudo, aqueles que em total impotência e desespero não conseguiram impedir isso, deram um passo em sua transformação pela consciência da culpa metafísica. Que provavelmente é essa que nos vem quando no inverno, como que estamos vivendo, uma criança bate no vidro do nosso carro pedindo comida, pão, um casaco. Muitas vezes é essa culpa metafísica. Claro que ao fazer essa transposição por um elemento semiótico distante, nós perdemos muitos conteúdos. Existe possibilidade de desculpas? Ou simplesmente o livro termina aqui e Jaspers nos deixa com essa tragédia anunciada? Ele propõe alternativas e Jaspers propõe. E Jaspers coloca que mesmo com o horror todo que aconteceu, e lembrem, ele fala como alguém que pôde viver as várias faces desse confronto que aconteceu. Ele era um professor renomado, um homem importante na diretoria da universidade em Heidelberg. Médico, psiquiatra, filósofo, um dos expoentes do existencialismo, com um trabalho notável, pois ele vivencia isso deste lado, é destituído de sua cátedra, caminha em direção a outros elementos. Por favor. Vou parar o gravador um momento. Após mais uma interrupção, vamos então agora à parte final da nossa aula. O Jaspers trabalha nessa parte final a possibilidade de uma desculpa. Vejam como ele coloca isso. Há pontos de vista que, ao mesmo tempo que sugerem uma sentença mais branda, caracterizam e dão contornos mais precisos ao tipo de culpa particular. Primeiro, o terrorismo. Vamos ver como ele argumenta isso. A Alemanha sob regime nazista era um presídio, escreveu Jaspers. A culpa por entrar neste presídio é uma culpa política. Mas uma vez tendo sido fechados os portões do presídio, ele não pode ser arrombado por dentro. A responsabilidade e a culpa dos presos que permanecem e agora emergem devem sempre ser abordadas perguntando o que, neste caso, seria possível fazer. Aparentemente, é injusto responsabilizar dentro do presídio os internos como um todo pelos crimes dos carcereiros. Em contraposição, podemos dizer que, olhem, o Jaspers, ele por mais que ele evite de trazer elementos externos para essa obra, por mais que ele queira tratar a questão a partir do dilema alemão, em alguns momentos ele toca em assuntos que são muito delicados para outros povos. Por exemplo, um deles que ele cita aqui, ó, havia 15 milhões de trabalhadores estrangeiros na Alemanha, contratados, empregados, sustentando suas famílias, suas vidas pelo regime nazista. Esses 15 milhões de estrangeiros que estavam lá, que recebiam isso, não são também responsabilizados? Não são responsáveis em maior e menor grau? Também não podemos falar da culpa dessas pessoas? E olha, ele está apenas falando de parte. Não é? Outra coisa, ele fala... Vamos ver nas palavras dele, ok? Então, primeiro, essa questão do terrorismo que ele coloca, né? Depois, segundo, culpa e contexto histórico. Veja, dentro da culpa e do contexto histórico, ele cita, por exemplo, as condições geográficas. Ele diz: a Alemanha tem fronteiras abertas para todos os lados. Se quiser se manter como um Estado, militarmente terá de ser forte a todo instante. Ele cita outros problemas. Ele diz que quando terminou, olha aqui, ó, a situação histórica mundial é outro ponto que ele coloca. Ele diz: como a Alemanha se posiciona no mundo, o que acontece no mundo, como os outros se comportam diante da Alemanha, tudo isso é essencial para a Alemanha, tanto mais quanto a sua posição geográfica, desprotegida no centro e expõe aos efeitos do mundo muito mais do que os outros países europeus. Quando também findou a Primeira Guerra e os Estados Unidos, Inglaterra, se colocaram à frente, muito à frente, eles não tinham uma responsabilidade ao verem como a Alemanha estava se reorganizando? Não é? Havia condições de reorganização. Quem financiou o partido nazista? Lembram quando Hitler anunciou que marcharia contra a União Soviética? Banqueiros imensos dos Estados Unidos, muitos deles judeus, quiseram financiar Hitler na sua empreitada. Essas pessoas, essas instituições, povos, eles não participam dessa responsabilidade? No entanto, Jaspers é muito cuidadoso com isso, porque, entre outras coisas, se ele colocar todos esses outros responsáveis, ele pode desviar o fato da responsabilidade que ele quer trabalhar, que neste caso é central na obra, que é a responsabilidade alemã. Ainda assim, ele traz esse elemento como conversação. Ele diz: a culpa dos outros, é o subtítulo aqui que ele coloca. E ele escreve assim: aquele que em autoanálise ainda não compreendeu sua culpa tenderá a acusar o acusador. Não é? A tendência ao revide nesse momento não raramente é um sinal entre nós alemães de que nós mesmos ainda não nos compreendemos. Mas, na catástrofe, o primeiro interesse de cada um de nós é a clareza sobre si mesmo, a fundamentação da nova vida a partir da origem da nossa essência só poderá ser alcançada a partir de uma autoanálise radical. Isso não significa que não possamos ver o que é de fato quando olhamos para os outros estados, aos quais, por fim, a Alemanha deve a libertação da escravidão hitlerista e de cujas decisões dependerá nossa vida daqui em diante. Dois pontos parecem essenciais. Os atos políticos das potências vencedoras desde 1918 e a presença delas quando a Alemanha hitlerista estava sendo construída. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos foram os vencedores em 1918. Era em suas mãos e não na dos vencidos que estava o curso da história mundial. O vencedor assume uma responsabilidade que só ele tem, ou se esquiva dela, e se ele o fizer, sua culpa histórica fica evidente. Vejam como aqueles que apontaram o dedo contra a Alemanha poderiam agora também fazer um exame de consciência em tudo isso. E é o convite que Aspers faz. Se se trata de uma culpa, a Alemanha é culpada sozinha? Não há somente uma solidariedade cívica, mas também uma solidariedade europeia e humanitária, com ou sem razão, quando os portões do presídio Alemanha se fecharam, nós tínhamos esperança na solidariedade europeia. Ainda não suspeitávamos dos crimes e das últimas consequências terríveis, mas vimos sim a perda radical da liberdade. Sabíamos que com isso abria-se espaço para a arbitrariedade dos donos do poder. Víamos a injustiça, os rejeitados, mesmo que isso ainda fosse brando diante daquilo que os anos vindouros trariam. Sabíamos da existência de campos de concentração, mas ainda não sabíamos das atrocidades que lá aconteciam. Certamente éramos todos cúmplices na Alemanha por termos parado naquela situação política e por perdermos a nossa liberdade e por termos que viver sob despotismo de pessoas brutas e sem cultura. Mas, ao mesmo tempo, podíamos dizer a nós mesmos, servindo de alívio, que tínhamos sido vítimas de uma combinação de violações de direitos veladas e atos violentos. Assim como no Estado os feridos por crimes têm seu direito garantido graças à ordem, também esperávamos que uma ordem europeia não permitisse aqueles crimes de Estado. Milhões de alemães não sabiam o que estava se passando, mas milhões de europeus sabiam. E se falamos de culpa e responsabilidade, esses que sabiam não se enquadram nesses elementos? E Aspers conta aqui um episódio. Ele diz assim, ó: inesquecível foi para mim uma conversa que eu tive em minha casa em maio de 1933 com um amigo que depois, ele está falando do filósofo, do Erich Franke, que foi morto, tá? É esse o amigo que ele se refere, que depois emigrou e hoje vive nos Estados Unidos. Ponderávamos ansiosamente sobre a possibilidade de uma iminente ocupação pelas potências ocidentais. E ele me disse, se eles esperarem mais um ano, Hitler vencerá. A Alemanha estará perdida e talvez a Europa. Nesse clima, como atingidos pela raiz e por isso, lúcidos em vários assuntos, mas cegos em muitos outros assuntos, vivenciamos os seguintes acontecimentos, sempre com novos sobressaltos assustadores. E aí o que ele vai citar aqui é realmente muito, muito assustador se você colocar em perspectiva de outros países, políticas e culturas. Por exemplo, olhem o que ele escreveu. No verão de 1933, o Vaticano fechou um acordo com Hitler. Foi Papen quem conduziu as negociações. Foi a primeira grande afirmação do regime hitlerista, um gigantesco ganho de prestígio para Hitler. Inicialmente parecia impossível, mas de fato fomos acometidos por um terror. Todos os estados reconheceram o regime hitlerista, ouviam-se vozes de espanto. Em 1936, foi celebrada a Olimpíada em Berlim. O mundo todo veio à cidade. Com irritação secreta e dor, víamos os estrangeiros que lá apareciam e que nos tinham abandonado à própria sorte, mas eles sabiam tão pouco quanto boa parte dos alemães. Aí ele cita um episódio atrás do outro, mostrando assim a que ponto o absurdo em efeitos cascatas começa a se insurgir contra forças, como a tal ponto chega o absurdo que ele se torna razoável, aceitável por grande quantidade. Como provavelmente é o que temos vivido agora no nosso país. A violência alcançou um índice tal, uma banalidade tal que se tornou parte do nosso cotidiano. A miséria, fome, desemprego e outras coisas. Tomara que uma aula como essa de hoje sirva para que não, nossas almas não adormeçam diante do que temos vivido em nosso país. Ele cita inúmeros casos. Em 1936, a Renânia foi ocupada por Hitler. A França tolerou. Em 1938, foi publicada no Times uma carta aberta de Churchill a Hitler, na qual se liam frases como estas, dois pontos. Se a Inglaterra vier a entrar em uma desgraça nacional semelhante à da Alemanha, em 1918, eu pedirei a Deus que nos envie um homem com a sua força de vontade e de espírito. Olhem o que Churchill escreveu, falou sobre Hitler. E aí segue. O Jaspers coloca aqui, não vou ler tudo para vocês, são muitas as questões, mas quando se termina de ler isso, fica com o coração na mão. Você diz, não foi um fenômeno, o nazismo não foi um fenômeno local, foi um fenômeno que extrapolou fronteiras muito, muito antes de se acordar para o horror. E, aliás, de que horror estamos falando? De uma alienação? E então ele termina colocando, culpa de todos? Ele pergunta. É o subtítulo do capítulo, culpa de todos? E ele escreve, se diante dos erros do comportamento político das potências dizemos que em todos os casos trata-se das inevitabilidades da política, então a resposta é, esta é culpa comum a todas as pessoas. Recordar os atos dos outros para nós não tem o significado de aliviar a nossa culpa, mas se justifica pela preocupação que nós temos, como seres humanos, como todos os outros, em relação à humanidade, que hoje, como um todo, não apenas está consciente, mas também, em consequência dos resultados da era técnica, tem a tarefa de estabelecer a ordem, ou de outro modo, falha. Ou seja, uma leitura atenta desta obra não vai tirar a responsabilidade daqueles que o próprio Karl Jaspers nomeia aqui. Não é? E lembrem que ele trata da culpa a partir da dimensão do povo alemão. Ele não retira esses elementos. Mas Jaspers nos faz considerar que se vamos tratar desta questão da culpa, da desculpa, das questões relacionadas a ela, sua ordem metafísica, muitos outros que se acham isentos e confortáveis como acusadores, talvez precisem rever essas questões com urgência. Para a Alemanha ter se tornado e poder ter feito o que fez como país, como nação, ela precisou de muitos que fechassem seus olhos, que muitos de fora cruzassem seus braços, que muitos entrassem nela para que se beneficiassem, inclusive, desse estado de coisas. Então nós estamos falando de um elemento muito maior do que provavelmente um fenômeno localizado. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, questões, reflexões finais sobre isso que tratamos hoje, a questão da culpa em Karl Jaspers, Alemanha e o nazismo.